Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, e nesta quinta-feira, 30 de janeiro, a gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Daniele Giorgi. Partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Papa recebe em audiência bispos e seminaristas da Espanha e recorda a tragédia das enchentes em Valência. Nossa esperança tem um nome, Jesus, que se fez lama por nós. Francisco, em mensagem de pesar pelo falecimento de Anastás, arcebispo de Tirana. Dedicação profunda ao Evangelho e servidor do Senhor em diferentes contextos geográficos. Papa recorda fundador da Congregação de Solesmes da Ordem de São Bento. Abade Geringer, exemplo de amor a Cristo. Francisco escreve prefácio de livro sobre herança cristã no Iraque. Vejo esperança no país. E uma líder indígena brasileira do povo Tupinambá encontra o Papa Francisco na audiência geral. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora. Há exatamente 3 meses do pior desastre natural da história recente da Espanha, o Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira no Vaticano um grupo de 120 pessoas, entre bispos, seminaristas e formadores, das dioceses de Valência, Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón, Mallorca, Menorca e Ibiza. No final de outubro de 2024, mais de 220 pessoas morreram, sobretudo na região de Valência, vítimas das enchentes que devastaram o leste do país, arrastando carros, árvores e destroços de casas e lojas pelas ruas cobertas de lama. Aulas foram canceladas, propriedades rurais destruídas e o transporte aéreo e ferroviário também foi afetado pelo fenômeno Dana, sigla em espanhol para Depressão Isolada de Alta Altitude. Segundo o Serviço Meteorológico do país, partes de Valência receberam em 8 horas mais água da chuva do que nos 20 meses anteriores.
Não é fácil.
Não é fácil para mim, começou dizendo o Papa em discurso, sobre o sentimento que se sente ao encontrar o grupo na Sala Clementina no Vaticano após a experiência vivida na Espanha, quando Deus se fez lama em vocês, comentou Francisco, uma dor e um luto que, apesar de sua dureza, nos abre para a esperança, porque ao nos forçar a chegar ao fundo do poço e deixar para trás tudo o que parecia nos sustentar, nos permite ir mais além. Mas não é algo que possamos fazer sozinhos, recordou o pontífice, por se tratar de uma escuridão imensa que vocês viveram e ainda estão vivendo. Francisco, então, enalteceu aquela que foi uma ajuda vista de tantas pessoas capazes de nos iluminar com a ternura de Deus.
Penso na ajuda desinteressada de tantas pessoas, os olhos cheios de entrega da gente, han sido capazes de iluminar-nos com a ternura de Deus.
O Papa também lembrou aos presentes na audiência que, inclusive, já esteve em Valência na época em que Maria Rita Barberá Nola era prefeita da cidade. Que grande mulher, eu gostava um pouco dela, mas ela era boa, comentou o pontífice ao finalizar a saudação, recordando a importância de refletir e se dedicar à esperança neste ano santo, mesmo em meio ao sofrimento.
Uma vez dije que esperança não é otimismo. Otimismo é uma expressão light. Esperança é outra coisa. Não podemos tomar a ligeira o sofrimento das pessoas e tentar consolá-las com frases de circunstâncias e buenismo.
Algumas vezes eu disse que esperança não é otimismo. Otimismo é uma expressão light. A esperança é outra coisa. Não podemos menosprezar o sofrimento das pessoas e tentar consolá-las com frases de circunstância. Nossa esperança tem um nome, Jesus, aquele Deus que não sentiu nojo de nossa lama e que, em vez de nos salvar da lama, fez-se lama por nós. E ser sacerdote é ser outro Cristo, é tornar-se lama no choro do povo. E quando virem pessoas destruídas, porque há pessoas destruídas em Valência que perderam a vida em pedaços, ofereçam a elas pedaços de vocês mesmos, como Cristo fez na Eucaristia. Por favor, doem-se gratuitamente, porque tudo o que vocês têm, vocês receberam gratuitamente. Não se esqueçam da gratuidade. E, por favor, peço a vocês que rezem por mim.
Dêem-se gratis, porque tudo o que têm, lo han recibido gratis. No se olviden de la gratuidad. Y por favor les pido que recen por mí. Muchas gracias.
O pesar do Papa Francisco pelo falecimento de sua beatitude Anastás, arcebispo de Tirana, do Reze e de toda a Albânia. Ele sempre demonstrou profunda dedicação ao Evangelho, servindo e proclamando o Senhor em diferentes contextos geográficos e culturais. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco manifestou seu pesar pelo falecimento de sua beatitude Anastás, arcebispo de Tirana, Durres e de toda a Albânia. Numa mensagem divulgada nesta quinta-feira, Francisco expressa suas condolências ao metropolita de Corsa, sua eminência João, aos membros do Santo Sínodo e a todos os sacerdotes, monges, monjas e fiéis leigos da amada Igreja Ortodoxa Albanesa, garantindo suas orações para que Deus, nosso Pai misericordioso, lhe conceda a recompensa pelos seus esforços. A fé da comunidade ortodoxa albanesa foi certamente encarnada na vida do nosso querido irmão, cujo zeloso serviço pastoral ajudou as pessoas a redescobrir sua riqueza e beleza após anos de ateísmo imposto pelo Estado e perseguição. A este respeito, guardo felizes as recordações do meu encontro com sua beatitude por ocasião da minha primeira viagem apostólica fora da Itália e guardo com carinho o abraço fraterno e as palavras trocadas naquela ocasião, escreve o Papa no texto. O pontífice lembra que durante sua longa vida e ministério como sacerdote e bispo, sua beatitude Anastás sempre demonstrou uma profunda dedicação ao Evangelho, servindo e proclamando o Senhor em diferentes contextos geográficos e culturais, na Grécia, África e Albânia. Ele fez isso seguindo o exemplo de São Paulo, que se dedicou a Cristo e disse: "Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo." Francisco recorda que, ao assumir a responsabilidade de guiar a Igreja Ortodoxa Albanesa, sua beatitude Anastás quis entrar profundamente nos corações daqueles que estavam sob seus cuidados, especialmente em suas tradições e identidade, sem nunca perder a comunhão com as outras igrejas ortodoxas. Ao mesmo tempo, ele também se comprometeu de boa vontade com o diálogo e promoveu a coexistência pacífica com outras igrejas e religiões. Ao chegar à Albânia, alguns sacerdotes o receberam com a saudação pascal em grego, Christos Anesti. Ele respondeu em albanês, expressando seu desejo fervoroso de viver com seu povo e testemunhar o amor de Deus, que vence toda a escuridão e opressão entre aqueles que tinham sofrido muito, escreve o Papa. Francisco conclui a mensagem afirmando que reza para que, pela misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, sua beatitude possa louvar eternamente a Santíssima Trindade, junto com todos os confessores da fé e os pastores que proclamaram a palavra de salvação aos povos em todos os lugares e em todos os tempos. O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta quinta-feira ao abade de Saint-Pierre de Solemé, na França, Padre Geoffrey Quelimane, presidente da Congregação de Solemé da Ordem de São Bento. O texto foi enviado por ocasião dos 150 anos da morte do padre Prosper Guéranger, primeiro abade de Saint-Pierre de Solemé e fundador da Congregação de Solemé da Ordem de São Bento. Na mensagem, o Santo Padre incentiva e expressa sua proximidade afetuosa a todos aqueles que dedicaram sua vida a seguir as pegadas deste servidor da Igreja ou que trabalham para tornar conhecida sua vida e suas obras. Ao recordar o sacerdote Guéranger, Francisco lembra o seu papel de restaurador da vida monástica beneditina na França, a sua ciência litúrgica colocada a serviço do povo de Deus, a sua ardente devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, seu compromisso com a definição do dogma da Imaculada Conceição e da infalibilidade do Papa, seus escritos em defesa da liberdade da Igreja. A seguir, o Papa sublinha dois aspectos deste carisma que correspondem a duas necessidades atuais da Igreja: a fidelidade à Santa Sé e ao sucessor de Pedro, particularmente no âmbito da liturgia, e a paternidade espiritual. Padre Guéranger foi certamente um dos primeiros artífices do movimento litúrgico, do qual um belo fruto seria a constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, escreve ainda o Papa. A redescoberta histórica, teológica e eclesiológica da liturgia, como linguagem da Igreja e expressão de sua fé, esteve no centro de seu compromisso, primeiro como sacerdote diocesano e depois como monge beneditino. Segundo o pontífice, esta redescoberta inspirou as suas publicações a favor do retorno das dioceses da França à unidade da liturgia romana e o impeliu a escrever os volumes do Ano Litúrgico a fim de tornar acessível aos sacerdotes e aos leigos a beleza e a riqueza da liturgia, que é a fonte primária da espiritualidade cristã. Que o exemplo do abade Guéranger suscite no coração de todos os batizados o amor a Cristo e a sua esposa, mas também uma confiança filial e uma dócil colaboração com Pedro et sub Pedro, para que a Igreja, fiel à sua tradição viva, continue elevando uma única e idêntica oração capaz de expressar a sua unidade, escreve Francisco. A seguir, o Papa se deteve no segundo aspecto do carisma do abade Guéranger, a paternidade espiritual. Atento ao que o Espírito Santo realiza nas almas, Padre Guéranger queria apenas uma coisa: ajudá-las na busca de Deus. Moldada pela regra beneditina e pelo louvor divino, sua doce e alegre confiança em Deus foi capaz de tocar os corações dos monges que se reuniram ao seu redor, das monjas que se beneficiaram dos seus ensinamentos, mas também dos homens e mulheres que tinham responsabilidades na Igreja e na sociedade, e sobretudo dos pais e mães de família, das crianças, dos pequenos e humildes que recorriam aos seus conselhos espirituais. Tanto nas horas de paz quanto nos dias de adversidade, todos encontravam nele o fortalecimento e a renovação da fé, o gosto pela oração e o amor pela Igreja. Que o seu exemplo de docilidade ao Espírito Santo e de serviço inspire e oriente um grande número de fiéis nos caminhos do Senhor, escreve o Papa. O Santo Padre conclui a mensagem dizendo que reza para que a obra do servo de Deus, Padre Guéranger, não deixe de produzir frutos de santidade em todo o povo fiel e que permaneça também um testemunho vivo da fecundidade da vida monástica no seio da Igreja.
O Papa Francisco assinou o prefácio do livro A Herança Cristã no Iraque, da editora Herder. A obra foi escrita pelo jornalista e teólogo Matthias Kopp, porta-voz da Conferência Episcopal Alemã, que em dezembro de 2024 foi nomeado pelo próprio pontífice como consultor do Dicastério para a Comunicação. O texto, atualmente disponível em alemão, percorre a história do cristianismo no Iraque, com um olhar aprofundado sobre a viagem apostólica de Francisco ao país em 2021 e sobre a diplomacia da Santa Sé por lá. Confira a íntegra do prefácio do Papa, que foi escrito em italiano e traduzido ao alemão para o livro. Lembro-me com gratidão da minha viagem apostólica ao Iraque, que apesar da pandemia e das dúvidas sobre a segurança, realizei em março de 2021 para expressar o meu afeto e a minha solidariedade aos cristãos e a todas as pessoas de boa vontade naquele país. Eles ocupam um lugar fixo e constante no meu coração e nas minhas orações. Apesar das muitas dificuldades que o Iraque deve enfrentar, olho para esse país com esperança, pois possui um potencial extraordinário. Esse potencial é, antes de tudo, o próprio povo do Iraque, todos aqueles que participam da reconstrução da sociedade civil, que promovem a democracia no país e que se empenham por um diálogo sincero e realista entre as religiões. Por isso, a minha visita ao grande Ayatolá de Nayaf, Sayyid Ali al-Sistani, foi importante e indicativa. Aquele encontro era o objetivo de ser um sinal para o mundo inteiro. A violência em nome da religião é um abuso da religião. Como religiões, temos um dever para com a paz e devemos viver, ensinar e transmitir essa paz. Nesse contexto, também penso em minha visita a Ur, no sul do Iraque, onde, como representantes de diferentes religiões, conversamos e rezamos juntos sob as mesmas estrelas vistas há milhares de anos por nosso pai Abraão, quando erguia os olhos para o céu. A rica herança dos 2000 anos de história do cristianismo é quase inexplorada cientificamente. Estou pensando nas escolas teológicas proto-cristãs na Mesopotâmia, na coexistência pacífica de um século entre cristãos e muçulmanos, entre o Eufrates e o Tigre, nos diferentes ritos católicos na região, na luta entre as denominações cristãs, nos tempos de perseguição no início do século XX e em outras represálias políticas, e na continuidade da presença cristã até o presente. Fico feliz, portanto, que nesta obra de Matthias Kopp, essa herança e essa história sejam ilustradas em seu contexto de estudos religiosos em grande diversidade e levando em conta uma abundante literatura. O autor dedica atenção especial ao envolvimento eclesial no Iraque e às atividades da Santa Sé com seus representantes diplomáticos, refletindo a solicitude múltipla dos papas pelo Iraque e pelos cristãos que lá vivem. Nasceu assim um grande mosaico, uma homenagem, como o próprio autor descreve, aos cristãos no Iraque, que incentiva a se interessar mais intensamente por sua rica história e a manter viva a sua herança, para um futuro que ainda hoje está ameaçado pela imigração e pela incerteza política. Gostaria de concluir expressando minha profunda convicção de que não é possível imaginar o Iraque sem cristãos, pois juntamente com outros crentes eles contribuem fortemente para a identidade especial do país, que desde os primeiros séculos tem sido um lugar de convivência, tolerância e aceitação mútua. Que ao Iraque e ao seu povo seja dado tornar visível no Oriente Médio e no mundo que é possível viver juntos pacificamente, apesar de todas as diferenças. No ministério de vocês, abram as portas da igreja para acolher pobres e vulneráveis. Esse é o mandato que o Papa Francisco confia aos bispos indianos em uma mensagem enviada para a abertura da Assembleia Plenária de número 36 da Conferência dos Bispos Católicos da Índia, a maior conferência nacional de bispos da Ásia e a quarta maior do mundo, que representa 132 dioceses e 209 bispos. A Assembleia está sendo realizada na Universidade Shin, na Arquidiocese de Cuttack, no estado de Orissa. Na mensagem lida no início dos trabalhos pelo arcebispo George Antonissami, vice-presidente da conferência, Francisco assegura o seu apoio ao episcopado indiano, que encoraja a orientar as igrejas locais na implementação das orientações que emergiram do sínodo. Rezo para que as decisões de vocês possam ajudar as igrejas locais a discernir a melhor forma de implementar os frutos do caminho sinodal e inspirar muito mais fiéis em sua vocação de serem discípulos missionários, escreve o pontífice. Referindo-se ao jubileu, expressa a confiança de que a igreja na Índia continuará a ser um sinal de esperança para toda a nação, sempre buscando abrir suas portas para acolher os pobres e os mais vulneráveis, para que todos possam ter a esperança de um futuro melhor. Conforme informado pela própria Conferência Episcopal, a plenária foi iniciada com um discurso do arcebispo Leopoldo Girelli, núncio apostólico na Índia e no Nepal, que também presidiu a solene celebração. O arcebispo John Barva deu as boas-vindas a todos os bispos e dignatários que vieram para o evento em Orissa, uma terra de vibrantes culturas tribais. Em discurso, o cardeal Felipe Neri Ferrão, presidente da Conferência da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas, destacou os crescentes e significativos desafios à vida cristã e à liberdade religiosa na Índia. A esse respeito, Ferrão destacou a promulgação de leis anticonversão em 18 estados e o número crescente de incidentes de violência contra os cristãos. Ele pediu solidariedade, oração e ação conjunta para defender a dignidade e a liberdade da Igreja. Apesar da adversidade, disse ele, a Igreja na Índia permanece vibrante e firme. Somente a música poderia liberar a tensão acumulada enquanto esperavam para se apresentar na frente do Papa. Tocar juntos é a esperança deles. É assim que o padre Edgardo Gámez Urquijo, que se considera como um padre da fronteira, descreve o estado de espírito de 40 crianças e jovens mexicanos da orquestra São Joselito Sánchez del Rio na audiência geral desta quarta-feira, durante a qual tocaram para o Papa Francisco. O grupo musical nasceu há 2 anos na paróquia de São José, em Nogales, Sonora, uma cidade mexicana a 10 minutos da fronteira com os Estados Unidos, onde a pobreza e a violência são frequentemente o contexto natural no qual as crianças são forçadas a crescer, explicou o padre. Acrescentando, no entanto, que nos últimos 2 anos houve uma orquestra que, para eles, jovens de 7 a 21 anos, constitui a verdadeira esperança de escapar da desintegração e da adversidade social do contexto em que vivem. A maioria deles passa muito tempo sem os pais por causa dos longos turnos nas fábricas e, por isso, essas 2 horas passadas tocando juntos todos os dias ajudam muito, incutindo esperança em suas almas tão marcadas e feridas. A esperança do padre é que a música possa inspirar esses jovens a construir um mundo no qual a justiça e a solidariedade sejam os valores que servem à humanidade. Para que todos os membros do conjunto pudessem viajar, uma campanha de arrecadação de fundos foi lançada nos últimos meses e, durante a audiência geral, o sonho dos jovens mexicanos de se apresentarem diante do pontífice finalmente se tornou realidade. Quem também fez uma longa viagem para encontrar Francisco foi a líder da etnia Tupinambá, Maria Inês Marques da Cunha, ativista das causas dos povos indígenas do estado brasileiro da Bahia, onde fundou o Instituto Etno, Centro de Educação, Cultura e Ações Socioambientais. Ela também é membro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara, que persegue o Pacto dos Jovens com o Pontífice, assinado em Assis em 2022. Maria Inês, então, também conseguiu saudar o Papa na audiência geral desta quarta-feira. Santa Sé, observador permanente da ONU em Nova York, afirma que bloquear ajuda humanitária em zonas de guerra viola a pessoa humana. Os detalhes com Raimundo Lima.
É a partir da amarga constatação de que os conflitos armados em andamento no mundo inteiro continuam a infligir sofrimento desnecessário a milhões de pessoas inocentes que se desenvolve o discurso que Dom Robert Murphy, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, proferiu na terça-feira, 28 de janeiro, durante o diálogo informal interativo em Nova York, sobre o tema Preservação da Dignidade Humana em Conflitos Armados, promover o respeito ao direito internacional humanitário. A urgência do diálogo de hoje não pode ser banalizada, disse Murphy. A Santa Sé afirma que o respeito ao direito internacional humanitário está radicado na obrigação moral de garantir o respeito à pessoa humana, disse o delegado Vaticano. E ele lembrou os princípios e regras consagrados nas convenções de Genebra e seus protocolos adicionais baseados no reconhecimento de que cada pessoa possui uma dignidade inerente e inviolável que deve ser protegida. Em seu discurso, Dom Murphy também falou de uma erosão gradual daquilo que fundamenta nossa existência, como a dignidade divina inerente a cada ser humano. Essa é uma tendência que, segundo ele, representa um grave fracasso da comunidade internacional, que representa uma ameaça significativa não apenas para as vítimas da guerra, mas também para os próprios fundamentos morais da segurança global. Toda e qualquer violação do direito internacional humanitário é, em última análise, uma violação da pessoa humana e uma afronta à dignidade inerente que todos nós compartilhamos, frisou o observador permanente. Em seguida, ele reiterou um apelo para que as vítimas civis nunca sejam reduzidas a meros danos colaterais. Ataques diretos a civis e à infraestrutura civil, como escolas, hospitais e locais de culto, são violações particularmente alarmantes do direito internacional humanitário. Além disso, acrescentou, o bloqueio da ajuda humanitária em zonas de conflito e o aumento dos ataques contra o pessoal humanitário não podem ser ignorados. Qualquer ação que negue ou iniba a entrega de ajuda humanitária a essas áreas é uma afronta à dignidade humana daqueles que vivem em condições tão precárias. Ademais, expõe civis inocentes ao risco de sofrimentos indizíveis e os priva de necessidades básicas, como alimentos, água e cuidados médicos. Em nome da Santa Sé, Dan Murphy reiterou a importância de fornecer assistência humanitária e, ao mesmo tempo, garantir a proteção do pessoal humanitário. A comunidade internacional deve agir agora para garantir que o direito internacional humanitário seja respeitado, mantido e promovido em todas as circunstâncias. Disse, por fim, o observador permanente da Santa Sé na ONU.
E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News desta quinta-feira, 30 de janeiro, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência. E conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!